Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais uma edição da nossa live do Papo Veloz, a nossa live de segunda-feira. Porque você sabe que segunda-feira é hora de live, segunda-feira é hora que a gente começa. Com vinheta atrasada ou sem vinheta atrasada, o que importa é que a gente está aqui. Você sabe, segunda-feira às 9 da noite é sempre hora de live. Por isso, deixe os comentários, já participem com a gente antes da gente começar. Participem. Comentários, likes e compartilhamento. Compartilhem essa live com, nas timelines de vocês para mais gente poder ser alcançada e assim ajudar cada vez mais o Papo Veloz a crescer cada vez mais. Ative as notificações também para você que está no YouTube. Ative as notificações porque isso é muito importante. Nosso conteúdo está no YouTube, está no TikTok, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz e curte bastante o que a gente posta. Vamos começar, né, pessoal? Vamos começar, porque hoje é hora de live, hoje tá bacana pra caramba, que a gente vai comentar muito sobre esse fim de semana do esporte motor, já com o Eric Von Draxler aqui do meu lado, pra gente participar, pra gente comentar, pra gente destrinchar um pouquinho desse fim de semana, que acabou sendo histórico. A gente vai debater muito, né, Eric, sobre o porquê desse momento histórico. E como diriam os hermanos, outras cositas más. Boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo. Você vê que minha voz tá ultra sensual, né? Quem tá em vias de gripar, né? Parabéns. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. Estamos aqui para nossa última semana. Spoiler, essa é a sua última semana. E sexta-feira a gente é de férias, sexta nosso último programa, a gente é de férias e não vai precisar ficar olhando pra cara de vocês durante algumas semanas, porque a gente tem que descansar. E descansar é o modo de dizer, né, Rodrigo? A gente tira férias, mas a gente não descansa, né?
Como eu diria, exemplo, essa pessoa aqui, Eric Von Draxler, ó, essa pessoa aqui, minha mãe, que eu via muito da minha avó, enquanto descansa, carrega pedra. É. Só falta a irmã comentar, ela comenta daqui a pouco. Carlos Fonseca tá por aqui. Boa noite, Papo Veloz. Vamos nessa. Leandro Fausto, triste toque. Não entendi nada, mas tudo bem. Boa noite pra você do mesmo jeito, Leandro Fausto. Por favor, gente, comentários em português, tá? No máximo em inglês. Luiz Felipe Ramos, boa noite, senhores. Ele já deixou uma frasezinha aqui que daqui a pouco a gente já vai abordar muito, né, Luiz? Mas eu vou colocar daqui a pouquinho. Leandro disse que está comentando com o tablet, já que o celular está no conceito. Qual tablet que você usa? Vamos lá. Tempo Vamos lá. Para Leandro Fausto!
Cara, eu herdei um tablet lá do Desvivo, né? Que é o Samsung.
Desvivo? Isso que é Desvivo. Irmão, tá, pessoal? Se fosse primo, ué? Se fosse primo, ele já ia estar roubando...
Se fosse primo, não tava nem impressionando sobre a pessoa.
Ele ia já ter roubado... as bordinhas de ouro do caixão. E entrar num saco, amarrar, jogar lá e...
Cara, entendam uma coisa. O pessoal que tá achando...
Nossa, o Eric com essas piadas assim...
Não, todo mundo... Quem te conhece sabe que você faz piada. Eu só acho engraçado.
Não, é porque... Assim, só pra explicar pros novatos, tá? Pra quem não tá sabendo, pros novatos que estão chegando aqui agora, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Meu irmão partiu pro andar de cima ou de baixo, não sabemos. Já tem uns 2 meses já. Então, o que acontece? A gente tinha um humor bem questionável entre a gente, né? A ponto de, por exemplo, chegar e um começar a xingar a mãe do outro, sendo que é a mesma, tá? Ah, não sei, é a tua mãe aquilo. Ah, é teu pai aquela bicha, é a tua mãe aquela, né? Que tá dando pra todo mundo, sei lá. Isso na frente dos próprios, né? Isso na frente dos próprios. E minha mãe fica olhando e fica assim, ah, não conheço as pessoas. Eu não conheço as pessoas.
Já virava rosto, isso é estranho, é adotado.
Achei no lixão. Sabe? Achei no lixão. Então, assim, é a forma que eu tenho de honrar a memória dele, porque é, para os que não conheciam, ele sempre foi muito, zoeiro. Até na hora que tava morrendo, ele tava zoando. Até na hora que ele tava indo de volta, ele tava fazendo piada. Ou seja, ele não perdeu a essência dele, o que é bom.
É lógico,
e por isso que
eu claro que o Eric pegou as coisas dele, óbvio. Se é dele, é do claro. Eric.
É, né, Eric? Agora é meu.
Exatamente.
Não, pois é, não.
Melhor do que parar na mão de estranho, com certeza.
Não, fora que é o seguinte, o lance do tablet, ó, eu tô até aqui, ele tá até aqui, ó. O tablet, uma das coisas que eu herdei lá da casa do lá do desvivo, sai inseto, quase daqui. É isso aqui. O meu irmão, ele era fã da Samsung. Todos os telefones dele eram da Samsung. Eu odeio Samsung. Eu gosto dos aparelhos da Motorola, mas enfim. É, ele sempre foi, né?
Fazer uma live qualquer dia. Você é time Samsung ou time Motorola? Aí eu respondo que eu não sou time nenhum dos dois. Mas tudo bem.
Não, aí acontece. É, eu herdei esse tablet dele e tal. Teve uma história, uma vez ele quebrou um telefone meu, porque eu deixei em casa carregando e eu passei um pouco do horário. E aí ele chegou lá, foi me buscar onde eu tava, que eu tava na academia, né? E aí ele foi todo machão, né, como sempre. E invadiu meu quarto, pegou o telefone que tava carregando e achou por bem que poderia destruir meu telefone na frente da minha mãe. Que pra variar, não fez nada, passou pano, né? Deixou quieto, blá, blá, blá. E aí, quando chegou no mesmo ano, ele comprou um telefone pra ele novo, um telefone pra minha mãe novo. E eu fiquei de pista. Bom, se ele estiver vendo a gente lá do outro lado, né? Preferencialmente queimando no inferno, tá aqui, ó. Sua dívida está paga, né? O telefone que você quebrou por causa de que você foi um babaquinho. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Vamos começar o programa, Rodrigo?
Vamos.
E antes de começar o programa também...
Cara, eu só digo que não foi tão pago, porque o tablet custa menos que um celular, mas tudo bem.
Depende.
Tá bom, é teu tablet, tem o tênis, o que mais?
É, um monte de roupa.
Ótimo.
Um monte de roupa que eu herdei dele. Cara, e o PlayStation. E o PlayStation 3, que eu vou ter que
desclavar,
porque o leitor de vídeo não tá funcionando.
Muito bom.
Aí eu vou ter que desclavar aquela bosta sem poder. Ah, mas tem os online.
Já, cara, tem algo pra fazer nas férias de fim de ano.
É, os online eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho. O Play 3 não tem mais nada online funcionando. Os online do Play 3 já acabou tudo.
Já.
É, foi tudo pro Play 4. Já tá tudo pro Play 4, no mínimo. Na pior das hipóteses, tá pro Play 4.
Pra tablet Samsung, pra celular Motorola ou Xiaomi? Vamos começar então?
Antes de prosseguir, notícia boníssima que a gente precisa relatar aqui.
Calma, se é de uma das categorias, a gente vai falar quando
tocar a vinheta. Não é categoria. A gente mencionou aqui na sexta-feira passada e a gente tem que mencionar o desfecho dessa história. Depois de muito entrevero, muita treta e um quase processo judicial... Que eu sinceramente acho que ia ser muito show se ele tivesse ido pra frente, mas o Google tomou vergonha na cara e conseguiu reaver aos poucos, obviamente. Mas a gente precisa mencionar que um dos nossos colegas, que talvez uma das nossas maiores inspirações pra gente estar aqui fazendo o nosso canal, o Rodrigo Matar, finalmente conseguiu reaver o seu canal a 1000 por hora, né? É, ele tá voltando aos pouquinhos, tá? Porque ficou um tempo parado e tal, por causa que... O Google ainda tá de pé atrás, mas tá recuperando.
Tá de anos açucarado. Fazer o quê? Vamos começar?
Ué, bora.
Vamos embora, porque vamos falar das últimas categorias do Esporte a Motor Nacional. Esse fim de semana em Interlagos foi fim de semana da gente conhecer campeões... Por todo o país.
Se tem campeão,
Tem vinheta. E se tem campeão, a gente fala agora. Com destaque principal, é claro, Stock Car.
Stock Car.
Aproveitemos essa musiquinha que eu vou trocar a música pro ano que vem. Aliás, ano que vem vai trocar um monte de coisa aqui no programa, tá, pessoal? Só não troca o editor líder e o comentarista.
Ah, sim.
Stock Car, a decisão saiu nessa segunda. Ainda bem que o nosso programa é gravado segunda-feira, é feito segunda-feira, a nossa live vai ao ar segunda-feira. Não vamos dar barrigada, podemos afirmar, Gabriel Casagrande é campeão da Stock Car. É até o comentário que o Luiz Felipe tinha deixado aqui. Título do Casagrande confirmadíssimo, juntamente com Boa Noite da Irmã, que já tá por aqui, meio um pouquinho atrasada, mas tá valendo. Gabriel Casagrande, tricampeão. Estivemos lá em Interlagos para acompanhar esse fim de semana, Eric.
Não, o da hora, Rodrigo, é assim. Você vê como é que são as coincidências da vida, né? Em 2008, o Massa chegou para a última etapa em Interlagos com chance de título, chegou na frente do rival na corrida, foi vice-campeão, a equipe dele foi campeã e o campeonato foi pro tribunal. E não deu nada. 24, chegou para a última etapa em Interlagos com chance de título, chegou na frente do rival na corrida, foi vice-campeão, a equipe foi campeã, o campeonato foi tribunal, nada acontece, feijoada.
Ah, mas também o seguinte, Eric, assim... Essa novela da punição, eu espero que faça a CBA acordar pro seu regulamento. Para fazer um regulamento decente, para não deixar brechas que os outros possam usar. Porque foi uma coisa muito feia que aconteceu lá no Velopark, independente do não alterar estruturalmente, eles modificaram o que não era para ser modificado.
Assim, regra é regra.
Você e aí tem o STJD, que tinha dado ganho de causa para eles, julgou novamente e manteve a punição. Porque sem a punição... É uma boa pergunta. Deixa eu dar uma conferida primeiro, antes da gente pôr os melhores momentos. Porque eu quero dar uma bizoiada sem o...
Só pra vocês entenderem, existem... Entenda uma coisa, existe uma coisa chamada regras, sabe? Até o Pequeno Príncipe menciona isso. Sabe? O planeta do... Caramba, é o planeta do... Do acendedor de lâmpada?
Sim.
Não sei se você leu o Pequeno Príncipe. Cara, você. Opa, acabou com o cara ficava ali na frente do lampião, acendendo e apagando toda hora. Por quê? Porque quando o sol nascesse, tinha que apagar o lampião. E quando o sol caísse, tinha que acender o lampião. Por que você faz? Porque a regra. O regulamento é esse. A regra é essa.
É na passadinha.
Mas os dias ficaram mais curtos. A regra não foi mudada. Então a regra continua sendo essa.
Sabe, deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho, Eric. Só na última semana, antes da prova em Interlagos, o STJD já tinha revertido a decisão e o caso voltou para estaca zero, com a determinação do assunto retornar para a primeira instância. Então, a temporada tinha acabado sub judice. Porque os envolvidos na briga do Caneco estavam todos envolvidos. Felipe Massa, Felipe Batista, Gabriel Casagrande e Companhia Limitada. A volta do tema para essa primeira instância, ela foi fundamentada, ela foi meio que cravada na justificativa, que levou à suspensão das punições. Vale falar que, abre aspas, os recorrentes Crown Racing e Race Team Soluções Automobilísticas, que é o nome
fantasia.
Oi?
Nome fantasia não, é...
Não, é o jurídico, Razão Social.
Nome jurídico, Razão Social.
Razão Social da TMG. sustentaram que há nulidades nas decisões, uma vez que o laudo pericial produzido se traduz em prova unilateral e que não foi oportunado, contraditório e ampla defesa, violando o comando constitucional insculpido, o texto do Grande Prêmio que eu tô lendo, tá? No artigo 5º, LV7, livro 7 da Constituição da República.
Que?
O que que acontece? Em suma, o regulamento tem brecha. O pneu foi pra Coreia do Sul, voltou com laudo de que teve alguma modificação. As equipes apresentaram que não foi modificação estrutural. A própria Hankook passou por isso. Aí abre ainda no acórdão do julgamento da primeira instância, Eric. Olha isso. A fabricante Hankook, por meio do laudo, certificou as mudanças nas características dos pneus de chuva apreendidos, tais como o dureza, viscoelasticidade e química, o que conflita com o regulamento técnico da categoria em seu artigo 15.51. O texto segue com a informação de que o fabricante indicou alteração química. Enfim, o que a Stock Car já decidiu fazer? Ela já criou uma espécie de parque fechado. Como ela criou essa espécie de parque fechado, foi muito engraçado lá em Interlagos, o pessoal fazendo um corredor lá atrás dos boxes, na parte onde circula um monte de gente, eles foram fazendo um corredor com aquelas divisórias. E nesse corredor, primeiro, passavam todos os pneus. Então eles iam buscar os pneus lá com a Vicar e já ia levando os pneus para dentro da garagem. E depois ficou para os convidados. Grupo 1 que vai visitar o pit lane, que vai andar de volta rápida, aquelas coisas todas. Os Grid Experience, que eu acho legal pra caramba, tem que fazer isso mesmo. Resultado. É um avanço. Aí só que vai começar nesse processo todo agora, nessas últimas provas, foi fazer a como é que se diz? A adaptação até dos seus procedimentos, porque é um caso complicado, a quantidade de provas que existem, que acaba não dando oportunidade para uma melhor organização. Mas a Stock conseguiu arrumar isso. Pelo menos lá em Interlagos não vi problema nenhum. As equipes foram buscar nos pneus bonitinho, como manda o figurino, ninguém atrapalhou, fim de papo. Mas o regulamento tem que ser ajustado pro ano que vem. Antes dos comentários, pessoal, de um por os melhores momentos. Vamos assistir a corrida. Pra gente poder ver essas duas. Porque no sábado foi chuva. No sábado choveu. Aí a largada, que foi com fila indiana. A largada com o Gaetano de Mauro liderando o pelotão. Começou a prova, Eric, com 8 pilotos na briga do caneco. Gabriel Casagrande, Felipe Batista, Felipe Massa, o Júlio Campos, Dudu Barrichello, Ricardo Zonta, Bruno Batista e Rafael Suzuki, os 8. Isso sem a punição. E depois, com a punição, o Felipe Batista ganhou a corrida, mas mesmo assim não conseguiu. Aí os primeiros momentos da prova, né? Aí a chuva começou a apertar. Aí o que aconteceu, Eric? Pra variar, choveu numa parte do circuito e na outra não. Isso porque Interlagos não é grande, hein? É um circuito relativamente pequeno. Grande para os padrões brasileiros. A água veio. A água despencou. E aí o Felipe Batista começou a reinar na corrida. Olha esse four wide. Olha esse four wide.
Caraca.
Foi lá para freada. O que vai acontecer na freada? Todos passaram ilesos, tá?
Inclusão digital gritaria. É isso que vai acontecer.
Cara, essa história. Thiago Camilo tomou o totó do Lucas Foreste. Perdeu a posição pro Rubinho. Os dois pilotos da Eurofarma que estão trocando. Ricardo Maurício e Daniel Serra.
Já dizia a molecada da minha saudosa turma 300. Acabou o amor, isso aqui vai virar o um inferno.
Escorregou o Ricardo Maurício, teve culpa nenhuma. Ó o Dudu.
Dá-lhe uma sarrada boa.
Deu sarrada. Passou pelo Arthur Leite e pelo... Ah, não prestei atenção quem tomou. O Zezinho Mugiati. Aí relargada de novo, outra vez Gaetano de Mauro liderando o pelotão, mais água. A previsão pra domingo era um toró. Domingo não caiu uma gota, Eric.
Eu queria entender por que, que tem gente com para-brisa desligado.
Cara, eu tava vendo muita gente...
Você tem o desligado, o 12 desligado.
Eu tava vendo muita gente que simplesmente consegue botar um produto no vidro. Ah, Gaetano de Mauro tomou o totó do Ricardo Zonta. Aí rodou. Aí vocês vão falar, pô, Rodrigo, você não tava vendo... Essa corrida eu não vi, tá, pessoal? Eu saí de Santos, estava a caminho ainda do circuito, sabia que ia chegar... Atrasado, olha ó, a visibilidade zero. O Dudu tá desligado, eu não entendi por quê. Porque a visibilidade não tava boa. Olha o Felipe Batista. Felipe Batista falou depois, na chuva a gente sabia que o carro ia se comportar melhor. Olha o que ele fez com o Zonta, ele tentou passar de todo jeito.
Na chuva o carro se comporta melhor. Nossa. Olha o outro pegando fogo ali, bicho.
Olha isso aí, vai voar, vai voar de novo. Isso aconteceu no domingo também. O voo dos cones. Daqui a pouco a gente vai ver o voo dos cones, segunda edição. Ricardo Zonta fazendo seu pit stop, óbvio, troca de pit stop. É pneu. São os pneus do lado direito, não tem jeito.
Interno.
Hã?
Interno não, externo.
O externo.
Externo. É.
Aí o Felipe Batista foi, assumindo a liderança, fez a ultrapassagem, jantou e assumiu a ponta da prova. Vê que teve bastante ação, né, Eric? Nem parece uma corrida de decisão de título. Geralmente as corridas de decisão de título são meio mornas. Gaetano de Mauro fazendo a ultrapassagem no Gabriel Casagrande.
Depende, quando é Abu Dhabi costuma ser, mas aí não, né? Aí tinha 8 caras querendo briga, né, cara? É diferente.
Tem gente que ainda continua querendo briga, né?
Ah, meu Deus, o que?
Mugiati Forest, Mugiati Forest, não vai prestar. Aí o Rafael Suzuki no Rafael Suzuki fez uma prova muito ruim no sábado. Fez o pit stop, saíram 5. 5 pilotos foram. Que continuaram na briga pro domingo.
Aham. Aqueles carros parados lá em cima, era a curva 2? A antiga curva 2?
É. Eles ficam tudo ali em cima.
Os restos mortais da curva. Os restos mortais do Interlagos antigo.
Dudu Barrichello tomando a ultrapassagem do Gabriel Casagrande. Zonta e Júlio Campos já estavam disparados. Massa veio para ultrapassagem ainda também em cima do Dudu. E aí Felipe Batista, tranquilíssimo por enquanto, controlando o carro com calma. Tá, não tanta calma assim, né? Mas com calma. Veio para vitória. Choveu bem, viu, Eric? Sim. Eu tomei chuva na cabeça um pouco. Aí abriu a última volta e foi abrindo. E ninguém para o homem, né?
Ué.
Só um comentário, tá? Esse carro é listrado nas laterais porque ele é torcedor do Flamengo, tá?
Ah, tá.
Não é enfeite da Petrobras, não.
Da Texaco, no caso.
Né? É. Texaco, Petrobras. Onde eu tirei Petrobras? Petrobras.
É do mesmo lugar que o Batman guarda o bate-escudo. Só pode.
Oi?
Do mesmo lugar que o Batman guarda o escudo dele.
Ah, pois
só
é.
Só pode.
Olha lá, aí ele veio pra receber a bandeirada. Vitória de Felipe Batista, fez a parte dele. Deu uma freadinha. Nossa. Ali pra fazer uma graça.
Lembrando que estamos no sábado, tá?
Exatamente, isso foi o sábado. Festa da equipe Crown. Crown Race fazendo a festa. Felipe Batista venceu, Ricardo Zonta foi o segundo, Júlio Campos foi o terceiro, Gabriel Casagrande em quarto, Felipe Massa em quinto. Felipe Batista vai lutar pro título nos próximos anos.
Ah, vai.
com certeza. Aí a largada pro domingo.
Pausa isso aí.
Peraí, não dá, não dá.
Pausa isso aí.
Já era.
Tá.
Vamos continuar.
É, beleza. Olha isso. Você disse que choveu na véspera?
Não.
Mano!
Não caiu uma gota no domingo.
Ó, tem outro lá fritando. Quadradando o pneu ali, né?
Sim, era o que mais tem, ó lá. Largada Guilherme Salas na ponta. O Gabriel Casagrande tentou tomar a segunda posição. Júlio Campos foi que se deu bem. Eu tentei fazer um esquema aqui com o vídeo, tá? Porque pelo menos ele não fica travando.
Pera aí, 1, 2, 3, 7 wide, é isso mesmo?
Aham, 7 wide na largada. A largada da Stock é a largada da Stock. Não tem jeito. A largada, contornando a primeira curva. Olha o que o Júlio Campos fez no Casagrande. Uou, jogou lá fora. O Gabriel conseguiu retornar e manteve a terceira posição. Pra ele ser campeão, ele só precisava do sétimo, sem depender do resultado de ninguém.
Vamos lá, quem tinha rodado nessa brincadeira aí?
Na primeira parte foi o Felipe Batista, Bruno Batista e o Rafael Suzuki.
Tá, aí foi pra 5, né?
Exato.
Ok.
Olha o estreante. O estreante do ano já foi jogado pra fora da pista pelo Cacá Bueno. É bom que ele já aprenda que tem piloto que não alivia nunca. Então pra ele também não aliviar. Essa disputa foi uma disputa legal, lá César Ramos, Gaetano Di Mauro e o Zezinho Mugiati. Mugiati que ganhou a Stock Series ano passado e fez uma boa estreia esse ano. Ele fez um bom ano de estreia.
Sim.
Aliás, tivemos dois estreantes nessa prova, tá, Eric? Tanto a gente mostrou agora há pouco escapando lá, que foi o Vitor de Ramazauskas, campeão da AMG Cup várias vezes, da Mercedes Challenge. Foi muito bem na NASCAR Brasil esse ano. E tá fazendo essa... Vai correndo o que vem, inclusive, na equipe Walking Garra.
Eita!
Isso aí foi o Totó que o...
Barrichello? Era o Barrichello?
É, o Barrichello deu no Forest. Aí o Forest devolveu no Rubinho.
Ah, parabéns.
Lá no Pinheirinho. Falou, ah, é? Então toma, vovô. Felipe Batista entrou logo nos boxes. Isso provou ser um erro. Vocês vão acompanhar isso. E aí o Júlio Campos teve pneu furado. Aí foi o pecado do dia, Eric. O pneu não entrava de jeito nenhum. O pedaço da carenagem ficou por dentro. Os mecânicos tiveram que ir por baixo, os mecânicos da equipe Pole. Perdeu uma volta e deu adeus ao título. Guilherme Salas no box. Com o carro da Meca da Virada. Não sei se deu sorte, mas ele sobrou na prova, tá?
Aham.
Uhum. Olha ele fazendo pit stop, atrás tá o Felipe Batista. Caraca,
agora que eu reparei, os boxes de Interlagos, os números dos boxes de Interlagos ainda usa a fonte da Fórmula 1.
O importante tá lá, deixa lá.
Ué?
Pra que é que vai trocar? Isso eu acho bobeira. Gastar dinheiro com... Thiago Camilo fazendo a parada. Thiago Camilo fazendo a parada em frente ao box da Matheus Vogel. Faz parte. Aí o Gabriel Casagrande foi pro box. Eric, as más línguas dizem que ele tava correndo com o carro da Madonna nesses anos todos.
Lá vem, qual é
São
a piada?
Três... Não, as cores, amarelo e vermelho. Ah. Porque nos últimos 4 anos ele tem 3 títulos e 1 vice.
Ah.
É, tá sobrando na turma. Ele despachou o Ceará do carro. Tranquilíssimo, Guilherme Salas. Eric, só não dá pra falar que foi um Grand Chelem. Porque nos pitstops você perde tempo. Os pitstops são mais demorados. Olha isso aí. Olha isso aí. É. Tain, acertou o fiscal. Eu falei
Pergunta
isso no
cretina.
Ar. A gente
Pergunta
se preocupa cretina. Tanto com essas coisas e um cone vai parar na cabeça do fiscal.
Não, e o 95 com o para-choque lá todo arregaçado, né?
E rodando, o Lucas Cole. Ali, ele, naquela disputa, ele tava disputando com a outra estreante do dia, Eric. Sim, a outra estreante. Bruna Tomazelli fazendo sua estreia na Stock Car. Sim. E foi bem, viu? Não foi mal, não. A ultrapassagem do título. Gabriel Casa, onde ele meteu?
Amigo, parece o Schumacher espremendo o Rubinho no muro, cara.
Ele foi e fez a ultrapassagem. Garantiu a terceira colocação, aí ele falou, eu tô sossegado. Ele não pressionou muito a festa da equipe Matheus Vogel, Não pressionou mais o Massa.
Não, e o outro lá foi, não conseguiu nem segurar mais, né?
Ó o Bruno Batista, ó o Bruno Batista. Eu até falei na live, falei, Bruno Batista, a gente não usa mais o circuito antigo, volta. capô especial pro Daniel Serra. Tanto dele quanto do Ricardo Maurício, né? A Eurofarm ano que vem vai ter Felipe Fraga e Gaetano de Mauro. Gianluca Petekoff, esse pra mim é um dos maiores pecados do esporte motor nacional, Eric.
Ah, cara.
Esse cara sentiu. Que tava fazendo um grande trabalho na Fórmula 2 e teve que sair por causa de grana.
Ah, lá vai o Casagrande.
Terceiro colocado na prova, sossegadaço, tranquilíssimo. Não era mais incomodado, como eu falei, o sétimo lugar ajudava. Então, ele só ficou comboiando para garantir esse título. Antes da corrida, eu falei com o chefe da equipe, o Mauro Vogel. Perguntei, né, como é que tava a ansiedade, né? Mais um título, essa briga aí por mais um campeonato. Ele brincou, pô, a ansiedade, ela vem, ataca, não dá, não tem jeito, tem que conviver com ela, vamos conviver.
Ué?
Aí, no fim da prova, encontrei com ele e falei, seu Mauro, aliviado por mais uma conquista? Aí ele, domingo tá pequeno.
Domingo tá pequeno.
Cara, maravilhoso. O seu Mauro Vogel é uma das figuras mais sensacionais da Stock Car. E aí, Guilherme Salas, a vitória não foi uma vitória maiúscula, Eric. Foi uma vitória... Foi um trucidamento. Ele fez o que quis na corrida. Passou vencendo a prova. Felipe Massa foi o segundo colocado. E Gabriel Casagrande, campeão. Tá aí o Fernando Giulianelli, o CEO da Vicar. Foi o responsável pela bandeirada. Festa da equipe Vogel. É um fim de uma era, Eric. Porque não é só esse... Não é só a conquista de um título. Mas sim a última corrida da era do sedã.
Sim.
E ano que vem as bolhas SUV. Que eu não chamaria de SUV aquele carro de jeito nenhum. Pra mim é mais um super wagon. Eu tenho bronca dessa coisa de SUV. O que, que significa SUV, Eric?
SUV.
Vamos jogar... São veículos esportivos. Não precisa. São veículos.
Veículo utilitário esportivo.
Exato, utilitário esportivo, certo?
Uhum.
Você com uma Tucson ou com uma Tracker ou qualquer coisa, você anda com ela na lama? Não.
Não.
Você vai vender alho e cebola na feira com ela?
Não.
Então não é esportivo nem utilitário, pô. É uma super wagon. No máximo, não, super
é
super ego.
Assim, é porque, como é que eu vou te explicar? Pelo que eles fazem, pelo que eu entendi do conceito do SUV, eles pegam carros... Como é que eu vou te explicar? Pensa, por exemplo, olha a teoria que eu vou usar.
Não vamos estender muito isso, Eric, aqui não é problema de carro.
Eu vou ser breve, eu vou tentar ser o mais breve possível. Você tem um Gol, certo? Você tem um Gol e a partir do Gol você faz o Voyage, que é um carro que tem uma cabine um pouquinho menor.
Sim, né? Voyage.
E você faz a Paraty, que tem um carro maior, que tem uma bagagem muito maior. O SUV, eles costumam ser derivados de picapes, eles são picapes encolhidas. Entendeu? Só que no que eles encolhem a picape... Não, assim... Ele tem os mais antigos, é porque o conceito SUV é antigo, muito antigo. Mas... E quando saiu SUV,
não tô falando de formato de carro, eu tô falando do formato do que serve o carro.
Sim, Rodrigo, é isso que eu tô te falando. Eles faziam SUV, eles tinham essa nomenclatura porque era como se fosse uma picape que você andava pra, botava pra correr. Não para andar na lama, vamos dizer assim. A picape você anda na lama. O SUV você anda no asfalto e atocha o pé. Inventaram esse conceito do carro grande, esportivo. Só que, cara, é meio babaca, porque no final das contas...
Para variar, brasileiro, babando ovo para tudo que vem de fora.
Não, assim, o SUV hoje... Eu posso estar falando muita bosta se agora, coloca... mas assim...
Vai, fala.
A Paraty seria categorizada como SUV hoje em dia. Hoje, a Paraty...
A Paraty, a Quantum talvez. O tamanho. Mas é ridículo.
Não, mas... Sim, mas, ô, Rodrigo, a quanto é, é a Santana esticado? O Paraty é o Gol esticado. O
pra SUV, seria,
a Paraty, seria, Paraty, o quanto seria o SUV?
A nomenclatura continua ridícula. Os carros são muito bacanas, tanto os três.
Sim.
A Tracker, o Corolla, Corolla Cross e o Eclipse Cross, que foi apresentado nesse fim de semana também. Vai ter vídeo com... A gente vai colocar o nosso vídeo sobre a Stock Car e vai ter um pedaço do vídeo falando sobre a apresentação da Mitsubishi, que volta à categoria. Deixa eu pôr alguns comentários. Leandro Fausto, vamos ver essa máfia desses pneus aí. Máfia de pneu.
Não tem máfia, cara. Não tem máfia.
É aquilo. Fez besteira, tem que pagar. Se o Massa tivesse contratado o Mário Bittencourt, teria ganho. F1 Stock, boa. Pergunta, se ele bater o pé, ele ainda pode tentar o CAS? Cara, poderia, não. Mas eu acho que vai ser ridículo se ele fizer isso.
Ah, cara, na boa, na boa.
Casa Grande poderia tentar algo internacional, tipo GT ou INSA. Ele já corre na algumas provas no INSA. Cara, seria legal sim. Também concordo que ele fosse mais. O Daniel Serra, dizem, tá indo pra Blau justamente por isso, né? Porque tem as provas na GT Open, que tem a equipe Blau, que corre a GT Open. E reza a lenda, não sei se é verdade, mas reza a lenda que a Blau, essa equipe que corre lá fora, tá preparando uma entrada talvez na Europa Le Mans Series. Com apoio da Ferrari. O Serra é piloto oficial da Ferrari, antes que venham perguntar. Corrida foi pá em relação ao sábado. Eu gostei das duas. Domingo a corrida teve um intervalo. O Leandro estava comentando isso, que a corrida tinha dado uma queda, mas era normal. Na janela do pitstop, geralmente ela dá uma reduzida mesmo. Aí ele fala, agradeço a forçação de barra da indústria automobilística. Assim, concordo com a forçação de barra, mas concordo também que esse tipo de bolha que vai estrear ano que vem anda muito. É só ver o TCR. O TCR Sudan e o TCR Brasil.
É, o TCR, quem ganhou usa, foi o TCR usa SUV.
É que eu não gosto... Eu, Rodrigo, não tô falando do carro em si. Eu tô falando da nomenclatura. Porque o carro não serve para ser utilitário e não serve para ser esportivo. Foi uma coisa que o americano, Rodrigo, inventou. E brasileiro... para tudo que o americano,
cara,
faz.
Cara, SUV... Assim, cara... Quando
se chamasse assim, de quando... Super Perua ou Super Wagon, seria muito mais legal.
Ô, Rodrigo, quando você fala SUV... Não sei se você pensa isso também. É, na minha cabeça, eu, moleque novinho, jogando Need for Speed Underground 2, tinha os SUVs, que eram jipes.
Leandro Falso, bota o Renegade na lama pra gente testar um negócio. Pois é.
Nossa! Pra quem tá boiando, gente, é um vídeo de um Jeep Renegade travando numa chuva e um Uno... passando lá dele de boa.
Pois é. Unos e Fusca são melhores que Renegade. Ainda bem que a Jeep não vai pra Stock Car.
Qual que é o outro carro que vai? É o Cruiser, né? Não.
Não, é o Tracker.
Não, é o Tracker da Mitsubishi.
É o Eclipse.
Ah, Eclipse. Aí, na moral, cara, na moral... Eu não sei qual é o ai, por que esses... Cara... Não vejo nada de errado nisso, cara. Porra, eles correram de Opala.
Não, isso aí são fases mesmo, tá certíssimo.
Porra, a Stock Car já correu de Opala. E agradeçam porque eles não botaram Opala com motor de Opala, né? Porque assim... E a três voltas e acabar a gasolina, né? Porque você sabe que o motor de Opala, né?
Sim, Opala, você abriu a porta e já tá gastando gasolina. Eric!
Exatamente. Fala, tu.
Vamos lá. Primeira coisa. Título merecido do Gabriel Casagrande. Cara, ninguém consegue três títulos em quatro anos se não for bom.
Não. Não consegue. Cara, eu sempre falo isso. Você ter... Assim, a gente tem muito... Assim, tem muito campeão aleatório... Campeão aleatório sempre vai ter. Agora, quando o piloto consegue vários títulos num espaço muito curto de tempo, que nem foi o caso, são quatro títulos em três anos, cara, a gente não pode negar o talento da pessoa. Não pode, não pode. A gente não pode negar.
E sabe uma coisa legal no pódio?
Ah.
O Massa sorrindo. Porque nas temporadas passadas ele tava muito mal, muito bravo com o desempenho do time. Ele mudou de equipe, ele nunca escondeu o quão ele tava gostando da TMG. A TMG é a campeã de equipes. Aliás, demoraram para dar o resultado. Eu fiquei na live falando, pô, ninguém tá na planilha do Excel aí, não? Ah, estamos vendo punição. Falei, fala o resultado. Já tinha que ter escrito. Mas, enfim. TMG merecida. Também com o título. Por mais alguns comentários que a gente tem que falar. Outro negócio da Stock.
Enquanto isso, a classificação do campeonato, né?
Pera aí rapidinho. Rômulo Baroni, boa noite para todos. Boa noite para nós dois, muito bom. Cadê? Nenhum piloto, seja qual for a categoria, é tricampeão por acaso, não mesmo. Stock Car, tomara que esteja errado, mas por causa do Velopark ainda vai dar muito bafafá no pós-temporada. É.
Mas não, já não fechou?
Não, agora fechou, mas eu não sei se vai ter recurso ainda. É, porque se eles resolverem protestar na justiça comum, vai ser feio se fizer isso.
Ah.
Eu acho que a própria TMG e a Crown tinham que assumir. Puta, a gente podia ter evitado isso e vamos batalhar pra 2025. O carro das equipes é bom. O campeonato vai começar um pouquinho mais tarde. Também fruto do problema com Goiânia, né? Que vai. Problema não. Excelente. Que todos os autódromos tivessem um período fechado pra reforma.
Aham. Uhum.
E não é
reforma porque sim, é reforma pra trazer a MotoGP, cara.
Exatamente. MotoGP, que volta ao Brasil em 2026. Já vimos que eu vou fazer de tudo pra estar lá. Quase de tudo, tá? Antes que vão fazer piada. Cadê a Nissan na categoria esfriou as negociações? Cara, não vai entrar um monte de uma vez. É. Nesse momento optaram pela Mitsubishi. Vamos ver quanto tempo a Mitsubishi fica. Somos todos Opalas.
Ué.
Metade dos que ficam falando, ai, o Opala, quando eles começam a correr, ai, faz barulho.
Ué.
Como diria o poeta, ensina, vai dar uma confusão. Vai mesmo. Eric.
Ah.
Classificação do campeonato.
Conclusão final e definitiva.
Conclusão final, muito bom, isso aí.
Conclusão final e definitiva deste meme que se encerrou. Gabriel Casagrande fecha o campeonato com 926 pontos. Felipe Massa, 885. Dudu Barrichello, 868. Ricardo Zonta, 864. Júlio Campos, 835. Felipe Batista, 806. Rafa Suzuki, 790. Daniel Serra, 779. Bruno Batista, 767. Thiago Camilo, 710.
Carlos Fonseca, tem campeonato de destrutores na Stock?
Não, não tem.
Seria legal se tivesse.
O Bass Pro 24 Chevy não trabalha com isso.
Mas a conta vai toda para o mesmo lugar, vai tudo para o Audacitec, o Carlos. É.
Cabe mencionar o Rubens Barrichello ficando 14º com 645.
Sim.
É...
E que todos os pilotos que correram... Todos os que deram pelo menos uma volta numa prova na Stock, todos eles pontuaram.
É. Cacá Bueno, 23º, que bosta, velho. Vai pra casa, já deu já. Nada contra o Cacá Bueno, o cara não tem que provar nada pra ninguém, vai pra casa.
Quem?
Cacá?
Ah, sim. Com certeza.
Equipes, TMG 1641, RCM 1588. Matheus Vogel, 15,30. Full Time, 14,98. Eurofarma, RC, 14,54. Crown, 14,53. Poli, 12,97. Ipiranga, 12,93. Cavaleiro, 11,80. E Blau, 10,13. Esses são os times que ficaram acima dos 1.000 pontos. E por que que eles botam pontuação extraoficial? Já encerrou esta caceta!
Aí ele tem que pôr extra oficial. Essa matéria, Eric, ela foi ontem, tá? Esse link que eu tô te passando.
Deixa eu ver.
com a pontuação. Deixa eu ver a data aqui.
É, 15 do 12, é, tá certo. Pô, atualiza esta bunda.
Que Eric. Coisa.
Oi, vamos lá.
Mais uma desse fim de semana da Stock.
Aham. Uhum.
Tivemos o draft ontem. Que... Pra me perguntar, que draft, né? É... Mitsubishi, Chevrolet e... Mitsubishi, Chevrolet e Toyota fizeram uma espécie de draft pra... Pra saber as... Quais são as equipes que vão usar quais carros, entendeu?
Ah, tá.
Deixa eu abrir o link pra gente.
Escolhendo o chassi, é isso? Não.
As montadoras escolheram as equipes.
Ah.
É, foi um bagulho caprichado. Pelo menos dividiu por igual, sabe?
Aham. Uhum. É, da hora isso.
Sim. É um bagulho curioso. Porque tem algumas equipes que são, é, vamos dizer assim, união entre duas equipes. Por exemplo, como tem o caso da Matheus Vogel. A Matheus já tem a equipe dela, mas...
Uhum.
A divisão ficou a seguinte.
Vamos lá.
Quem começou foi a Chevrolet, depois foi a Toyota e depois a Mitsubishi.
Sim.
A lista. Quem vai correr de Chevrolet ano que vem?
Ah.
A Matheus Vogel. A Scuderia Chiarelli. A TMG. A Cavaleiro. E a nova Scuderia Bandeiras. Que é a equipe... Que é a equipe do Attila Abreu.
Quem que era... Quem que dessas que já eram Chevrolet... Que já eram Chevrolet?
A Chiarelli, a TMG, a Cavaleiro e a Matheus Vogel. Eles ganham a Bandeiras.
Ah, tá.
Bandeiras que é do Attila Abreu. O Attila Abreu muito provavelmente não vai mais seguir como piloto, vai seguir como dono de equipe. Mas sim, tem gente já que fala que ele vai correr pela própria equipe, uma das vagas vai ser dele. Não se sabe ainda. Enfim. Toyota. Eu só não lembro se a Crown era a Toyota, mas tudo bem.
Já descubro.
A Toyota vem com a Full Time, tanto a Full Time Sports quanto a Full Time Cavaleiro. A Ipiranga Racing, que é a equipe do Andreas Matheus, a Ipiranga Matheus. A Car Racing KTF. São as cinco equipes que vão de Toyota pro ano que vem, Eric.
A KTF era Chevrolet. Qual que era a outra?
A KTF era Chevrolet. Então,
é,
um deles virou Toyota. A outra que eu queria, sim, saber era a Crown.
Crown. Crown era Toyota.
Era Toyota mesmo. Então a Crown segue como Toyota, a Full Time segue como Toyota e a Ipiranga Matheus segue como Toyota. Só a, sim, KTF que ingressou pro pelotão. Uma das KTFs, né? A outra KTF apareceu aqui, na Mitsubishi. Que tem a grande KTF surpresa pra mim.
A KTF Racing, né?
Oi?
Tem a KTF Sports e a KTF Racing.
Isso, a KTF Sports é Mitsubishi. A Garra vai correr com Mitsubishi.
As duas, só pra constar, as duas KTFs eram Chevrolet, tá?
Sim, uma agora virou Toyota, a outra Mitsubishi.
Ah.
A Poli Motorsport vai de Mitsubishi. E a RC Eurofarma. Essa pra mim foi a maior surpresa. Agradabilíssima.
Poli que era Chevy. RC Eurofarma.
Era Chevrolet. Era a RCM Chevy. Era Chevrolet.
Não, Toyota.
Ah, é. RCM era Toyota, RC Chevrolet. E a Garra, que era Chevrolet também.
Garra?
Woking Garra.
Ah, tá. É, a Chevrolet, tá certo.
Assim como você, Mitsubishi. É uma mudança muito legal da RC Eurofarma. A equipe do Rosinei Campos. Agora, com a estreante, que está de volta no grid desde 2008, que a Mitsubishi estava fora do grid, ela retorna. E vai ser bem interessante essa pré-temporada agora, para todo mundo... Como é que se diz? De testes. Para cada um poder testar o seu carro, poder testar a sua...
Carapaça nova.
Exatamente.
Testar a carapaça nova. Justíssimo.
Vai ser muito bacana.
Fórmula 1 podia fazer isso com mais frequência, né? Mas tudo bem.
Barrichello e Kaká podem ir para casa e curtir a vida. Os dois podem passar o domingão se divertindo ao invés de se estressarem. Cara, eu não sei se ele se estressa não, viu? Porque o Rubinho era sorriso do início ao fim lá no paddock.
Ué?
Deve estar se divertindo. A diversão desses caras é dar total nos outros. Tchau pra musiquinha do Bomberman. Pô, tá de sacanagem, Leandro. Nossa, Carlos Fonseca. Matheus, sai do computador do Carlos, pelo amor de Deus.
Cara, que bosta.
Disse ontem e repito, a Toyota é holder da Mitsubishi, ou seja, Toyota duas vezes. É como se a Cadillac entrasse na Indy. Ô, Leandro, cuidado que o Eric vai buscar essa informação.
Peraí, Toyota... Toyota...
Você é holder da Mitsubishi.
Não, peraí. Não, agora eu me irritei.
Agora eu me irritei.
Agora... Não, peraí, não.
Aí a gente aguarda.
Não, vamos lá, não, eu tô vendo aqui. Eu quero... Produto... Não, cara, subsidiárias da Mitsubishi, tá? Tem um monte aqui, tem a... Companhia de aviação, alumínio, tal. Tem um monte de subsidiária, Mitsubishi Motors aqui. Deixa eu ver isso aqui. Cara, Toyota Holder da Mitsubishi. Nossa. Olha, o Leandro, com todo respeito, você falou pouco, mas falou bosta, viu?
Vai sair morte daqui a pouco aqui. Antes que saia a morte, Eric, vamos para as outras categorias?
A Toyota tem a Lexus e tem a Scion. Tinha, né?
É Trambique, então?
Não, porque a Scion fechou.
Sim, tô ligado.
A Scion encerrou. Ah, cara...
Vamos encerrar estoque, Eric.
Toyota? Não. Essa eu passei mal. Olha... cara, essa foi de desparafusar o furisco.
Vamos ver se tem alguma coisa disso. Não,
claro
tem
que
nada.
Não.
Não se fala nada. Não tem um link. Pô, Leandro. Tem que sustentar, Leandro, pelo amor de Deus. Vamos pra próxima, Eric. Agora cabe a gente falar.
O grupo Mitsubishi, ele faz parte. A Mitsubishi, ele faz parte do mesmo grupo que tem a Renault e a Nissan. Vamos dizer assim. Mas, cara.
É só o grupo.
A Mitsubishi. Não, a Mitsubishi. Não, peraí. A Mitsubishi Motors é da Nissan. A Mitsubishi é da Nissan. Não tem nada. Cara.
Que é do grupo Renault, aliás.
Exatamente.
O grupo Renault e Nissan, que se. Não, eu ia falar. Eu não vou falar besteira, eu ia falar se era o Stellantis. Acho que é o Stellantis, né?
Não. Ó, proprietários, Nissan, Mitsubishi. Gente, a Nissan tem 24% da Toyota, da Mitsubishi.
É acionista minoritária.
Acionista minoritária, não existe. Toyota, cara, não existe.
Não tem um link que mostra isso. Eric, vamos voltar pra estoque?
Uhum.
Tem mais alguma coisa que você queira falar da Stock? Bom, o problema no tribunal parece resolvido. Vamos aguardar os próximos dias. Ah, título chega. Merecido do Gabriel Casagrande.
Sim.
Temporada brilhante do Felipe Massa.
Uhum.
Foi muito legal. Ele, pelo menos no pódio, sorrindo. Temporada de confirmação do Felipe Batista. Vai longe também. E só pra deixar claro... Ah, não, o Gabriel Casagrande tá tendo sorte. Ele se torna o mais jovem tricampeão da categoria, tá?
Aham. Uhum.
Bom deixar isso todo mundo avisado. 29 anos, ele já tem 3 títulos. Só isso. Vamos para as próximas categorias para a gente poder citar agora, Eric, quem foi campeão nas outras categorias. Vamos dar continuidade com quem, vamos dizer assim, com quem é o nome que a Stock Car vai ter a mais no grid do ano que vem. Que a gente começa a falar de turismo agora.
Eu ainda tô tentando digerir.
Não,
o vamos Leandro continuar. Fausto falando que a Toyota a Toyota é dona da Mitsubishi. Mano,
não, vamos céu, continuar.
Jesus falando... Maria José e o burrinho. Essa.
Não, vamos brincar um pouco.
Eu vou ter pesadelo com essa merda.
Vamos essa falar noite. Da Stock Series. Esquece, ó, pelo amor de Sim. Deus. No ano que vem você vai estar falando disso. Arthur Gama venceu a primeira corrida e depois só administrou para ser campeão assim que ele largou na segunda corrida. E para completar, ele venceu a terceira. É o novo campeão da categoria. É o novo campeão e vai para Stock Car no ano que vem. Então, em algum carro, ele vai aparecer no ano que vem.
Com certeza.
E... Ah, o piloto que sobe vai apanhar. Lembrando que... O Zezinho Mugiatti ganhou ano passado e fez uma temporada boa esse ano. Eric, o Arthur... ganhou 50% das corridas do ano. Metade das provas vencidas foi dele. Era o piloto para ser campeão?
Meio óbvio, né?
Era o piloto para ser campeão, não tem jeito. Como eu deixei de passar um link para você, Eric, eu vou passar os 3 primeiros da corrida 1 e você passa o da corrida 2 e 3 e o campeão, tá?
Aham. Uhum.
Primeira corrida teve vitória do Arthur Gama, que completou suas 16 voltas... com 2.8 a mais do que o Pipe Bartz, que é o Felipe Barrichello Bartz, que é o Pipe Bartz. Terceiro ficou o Guto Rota, da Garra. Como eu falei, a Bruna Tomazelli correu na Stock Car, então a única mulher no grid foi a Kaká Magno, completou na 11ª posição na Corrida 1, Eric.
Vamos lá, aí tivemos a Corrida 2, com o Felipe Barrichello vencendo a segunda corrida. Seguido por Arthur Gama e Alfredinho e Biapira. Cadê a outra que você falou?
A Kaká não completou a segunda prova.
É, a Kaká não completou. E nem a terceira
e nem largou. Por causa do abandono corrida. Dela na primeira prova, na segunda prova, ela não correu a terceira.
É. E o Arthur Gama venceu a terceira corrida, seguido por Enzo Bedani. Da W2 e o Guto Rota da Garra. A classificação final do campeonato vem com Arthur Gama com 4.15, Enzo Bedani 3.54, Gustavo Frigoto 2.95, Felipe Barrichello 2.85, Guto Rota 2.70, Kaká Magno parece na 12ª posição com 149 pontos.
E a Bruna Tomazelli na 10ª posição com 204 pontos, ela só não correu essa prova. E vamos ver, né? Se o... Arthur Gama segue.
Oi? Ele sobe? Ele sobe?
Sobe. Alguma equipe vai ter que pegar ele. Isso faz parte do regulamento da história. Olha a listinha de quem já venceu a segunda divisão, Eric. Ali tem alguns nomes muito famosos. Inclusive Sim. O próprio Carlos Cole, em 93, que depois virou o CEO da categoria. Nuno Figueiredo já ganhou a segundona. Cacá Bueno já ganhou a segundona. Thiago Marques já ganhou. Tô falando todos os pilotos que já correram na... que tiveram um certo sucesso na... na Stock, tá?
Sim.
Thiago Marques, Matheus Greipel, Luiz Carreira Júnior, Diogo Pacheco, Marcos Gomes, Marcos. Esse então, Betinho Gressi, Diogo Pacheco de novo em 2010, Felipe Fraga,
Salas, Márcio Campos.
Guilherme Salas ganhou 2 anos, inclusive. Márcio Campos, infelizmente, não teve tanto destaque. Corria muito, mas infelizmente não vingou. Gabriel Robe já foi campeão. Rafael Reis, que hoje está no TCR Sudam.
Uhum.
Pietro Rimbano, que também...
Felipe Batista
subiu
também.
E não se deu bem. Felipe Batista e Vitor Batista, esses estão indo bem demais na Stock. Zezinho Mugiati já começou a trilhar um caminho legal. E agora é a vez do Arthur Gama e vamos ver o que ele consegue. Mantendo a trilha, Eric, porque nós vamos falar do turismo nacional. Tivemos a segunda etapa de Endurance, são 2 no ano de Endurance. E pelo menos pra gente gravar o nome dos campeões ficou fácil, Eric. Porque o campeão da Pro foi o mesmo, tanto na Sprint, quanto no Endurance, quanto no Overall. E o campeão da categoria B também, o mesmo na Sprint, o mesmo no Endurance, o mesmo no Overall.
Vamos lá, então.
Nós abre aí o link.
O seguinte. Não, tá aberto aqui.
Pra você anunciar quem são os campeões.
Então vamos lá. A última corrida foi vencida por Hernani com e João Cardoso, né, no carro 107. Na segunda posição, Edu e Rafael de Paula no carro 222. Fechando o pódio, Pablo Alves e Renato Braga no carro 33. Na categoria A, temos Hernani Kuhn com 618, Pablo Alves 591, Rafael Reis 557, Juninho Berlanda 525 e Arthur Scherer 518.
Essa é a classificação do overall. Tá, sim, pessoal? Para classificar no overall, o piloto tem que correr todas as 8 etapas, senão, sim, ele não entra na pontuação.
Na categoria B, o João Cardoso tem 8,16 e o Daniel Nino tem 7,90.
Hernani Kuhn, campeão na overall A, e João Cardoso na overall B. Os dois ganharam no Endurance, os dois já tinham ganho na contagem somente das corridas sprint. Ou seja, o ano foi deles, Eric.
E no campeonato Endurance, eles têm 70 pontos, o Hernani e o João Cardoso. Pablo Alves e Renato Braga 67, Fabiano Cardoso 66, Dudu de Paula 64, Rafael de Paula 60 pontos. E segue.
Que olha, é uma categoria muito legal, viu? Vocês que não conhecem ainda, eu recomendo muito fortemente que vocês acompanhem. Eu até esqueci de trocar o GC, mas tá aqui, ó, Turismo Nacional. Acompanhem. Ela tem, geralmente as corridas ela tem data diferente da Stock Car. Porque são 6 corridas no fim de semana. Então, geralmente, eles acontecem em dias diferentes. Eu gosto disso. Eu acho que... Vamos ver como é que fica a questão de circuitos, né? Mas, por exemplo, a Fórmula 4 e a Stock Series, elas podem correr de vez em quando, principalmente a Fórmula 4, junto com a Turismo Nacional, em dias diferentes da Stock Car. Você aumenta um pouco mais o calendário. Em vez de ter 12 datas certinhas, você tem, sei lá, 16. E vamos ver como é que vai ser ano que vem, né?
Vamos ver.
O calendário ainda não foi definido. Foi definido apenas as datas. O campeonato vai começar lá para maio. E vamos aguardar tudo isso. Mas, ó, quem tiver que assistir a Turismo Nacional um dia, assistam. Vale muito a pena. É muito legal. Porque, assim, primeiro que o... Eric, é bagulho raizão. Carro popularzão. Você encontra nas ruas. Uhum. Só modificado, claro, para questão de segurança. E muita disputa. É tudo fora de série. Tem uma imagem, inclusive, que tá no nosso story, lá de cima da passarela, mostrando os carros vindo. E tem um deles que ele vai fazer a freada, a traseira só vai fazendo isso aqui, ó. Muito sensacional. Vale muito a pena. A gente mesmo vai começar a acompanhar um pouquinho mais específico a Turismo Nacional para aprender mais ainda da categoria. Vamos para a última, Eric.
Vamos para a última.
Quatro categorias no fim de semana, hein, Eric?
Uau.
Não, e essa que a gente vai falar agora teve que correr na quinta-feira. Aquela corrida adiada lá do fim de semana da Fórmula 1, porque choveu e eles não puderam correr.
Atentem para o seguinte, estamos falando de quatro corridas que a gente fez em Interlagos.
Quatro corridas, não. Quatro categorias.
Quatro categorias, é.
Porque
é.
Se você for contar corridas, foram nove no mesmo fim de semana. Bora para a última.
Monopostos.
Fórmula 4 Brasil é a categoria onde nem sempre só o campeão festeja, Eric.
Não, da hora é o seguinte, a gente tá falando de Fórmula 4 com a vinheta do GP4.
Muito bom.
Da hora. O que significa isso? Nada.
Significa que a gente teve quatro corridas da Fórmula 4 Brasil nesse fim de semana. A primeira delas, que foi a corrida adiada lá da sexta etapa, então o grid foi baseado lá na sexta etapa, que foi a etapa da Fórmula 1. Vitória de Rafaela Ferreira.
Eu tava esquecendo. Ah, tá, já ia.
Porque ela fez uma temporada brilhante. Ela chegou à sua terceira vitória no ano. Lembrando que ela vai correr pela. Ela foi contratada pela RB para correr na F1 Academy. E ela tem tudo para ir muito bem ano que vem. Tudo. Ela venceu, com o Matheus Comparato na segunda posição e o Arthur Pavi, na terceira colocação. Uhum. A Cecília Rabelo acabou abandonando. Eric, as corridas da oitava etapa agora são suas.
Vamos lá então. Vamos lá. Corrida 1 da oitava etapa. Vitória de Álvaro Tchô, seguido por Matheus Comparato e João Pedro Souza, fechando o pódio. Rafaela Ferreira em P7, Cecília Rabelo em P15. Segunda corrida, Rogério Brota venceu, seguido por Rafaela Pereira na segunda posição e Genaro Crapa fechando o pódio. A Cecília Rabelo não completou a corrida. E na última corrida, Álvaro Tchô. Não, eu já ia falar que foi um pódio da outra, né? Mas não foi. Álvaro Tchô, Matheus Comparato e Filipe Fiorentino na terceira posição. Da outra notícia do João Pedro Souza. Rafaela em P7, Cecília em P12. Classificação final do Campeonato Brasileiro de Fórmula 4. Matheus Comparato. Caraca, da onde que ele tirou esse título? Não sei. 300. É porque aparece ele. Ó, ele fica em segundo. Na segunda ele nem faz pódio. E depois em segundo de novo. Não faz sentido.
Faz. A pontuação das outras etapas.
Matheus Comparato fecha com 337 pontos, Álvaro Tchô com 307, Ethan Nobles com 238, Rafaela Ferreira na quarta posição com 222 pontos, Cecília Rabelo com 40 pontos, aparece na 13ª posição. Cara, a Rafaela ficar em 4, pô, é sensacional, cara.
É muito sensacional. E fora o seguinte, Eric, não é só o fato dela ter ficado... Ah, mas ela já tá no segundo ano. Não interessa. Ela evoluiu. E evoluiu principalmente pilotagem. Quem diz isso não sou só eu. Ela vai incomodar na... Ela vai incomodar, Eric.
Sim.
Só isso que eu tenho a dizer. Ela vai incomodar muito.
Cabe mencionar um parênteses aqui, já que a gente mencionou, que você mencionou isso. A Rafaela Ferreira. Ela vai pilotar pela Campus como piloto da RB, ou melhor, da Racing Bulls agora, que acabaram com essa palhaçada. Ela, a Alicia Palmowski, apoiada pela Red Bull, e a Chloe Chambers, apoiada por não sabemos ainda. Ela não tem apoio de nenhum dos times da Red Bull, ok. O grid da Fórmula 4, da F1 Academy, ano que vem, até agora confirmados. Fugindo do assunto, mas sem
são
fugir,
seis, só deixar uma coisa legal já. Tem mais uma equipe incluída a Hightech. Não, a Hightech não, é a Ikes.
A Hightech tá com. Não, peraí, olha só. É, o que nós temos aqui até agora. Rodin.
As a equipes. Rodin, a Rodin primeiro.
A Rodin com ela, a Lodge apoiada pela McLaren, por enquanto.
Vamos falar primeiro só os times. Espera aí, deixa eu tentar lembrar as equipes só. É a Rodin.
Eu tô com o link aberto aqui, Rodrigo.
Então me ajuda nessa. Vai, a Rodin.
Vamos lá, a Campos.
Campos.
A Campos com a Palmowski, Chambers e a Ferreira.
Vai, Eric, fala os pilotos. Eu tô há 3 minutos tentando falar só as equipes primeiro e você tá falando os pilotos. Então vai, criatura.
Vamos lá. A RT com a Lia Block, apoiada pela Williams, é Kushner e Krone, apoiada pela Haas, a terceira vaga em aberto.
Peraí, fala devagar, Eric, também. Você insistiu em falar das pilotas e não vamos dá pra ouvir nada.
Lia Block, apoiada pela Williams, e a Kushner e Krone, apoiada pela Haas. Aí tem a Hightech com 2 carros, sem vaga, sem piloto preenchendo ainda. A MP com 3 carros e a Prema com 3 carros. Nenhuma dessas vagas está preenchida no momento. Aí tem a Nina Gademão, Gageman, não sei como é que fala, apoiada pela Alpine, não sei que time que ela vai. E a Alba Larsen, que não tem nenhum time apoiando ela ainda, mas também aparece aqui, também não sabemos em que time que ela vai. E aparece um wildcard da Hightech também.
Era essa que eu tava tentando lembrar, a Hightech. A Hightech é a nova equipe na F1 Academy. O grid vai subir para 18 carros pro ano que vem. Pra quem dizer que a categoria ia fracassar.
Olha, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 19. 20 carros aqui, Rodrigo. Tem 20 aqui.
Que parece ser bem interessante.
Sim.
Mas vamos ver. Mas é que esses 2 carros extras, Eric, eles são, por enquanto, de wildcard.
Entendi. A Nina Gageman é o wildcard que ela vai pegar o lugar da Abipuri, tá certo. E a Alba Lassa vai pegar na Marti, o lugar da Marti.
Sim. Vamos ver pra onde a Abipuri vai, né?
Ela vai pra a Abipuri. Então, respondendo a sua pergunta, ela vai pro campeonato britânico da Fórmula 3.
O GB3. Que desperdício, ela tinha que ir pra freca direto, mas tudo bem. Tá começando, que seja degrauzinho por degrauzinho pra ela chegar longe, porque essa vai chegar longe.
Na Rodin também, tá?
Sim, com certeza ela vai chegar longe. E eu só espero que dê uma chance pra Marta Garcia na freca, pra uma equipe melhor. Vambora, Eric.
Bom, bora, né?
Chegou a hora da gente dar tchau e ir embora.
Vai ter jogo das 3 pistas hoje? Não, né?
Vai, em dobro.
Ah, tá.
Que é o que a gente vai falar na quarta-feira.
Quer dizer, a Ciferrância vai ser dobrada hoje, né? Parabéns.
Não é difícil. Vamos começar com o personagem?
Então. Personagem,
então. Vamos um negócio Mariano primeiro. Você tá vendo? Isso aqui foi eu que imprimi. Eu entrei no aplicativo e imprimi. Essa aqui foram só as pulseirinhas da... Cara, de um ponto, é legal. Porque não fica o crachá pendurado, você tá na correria, você não se enrola com ele. Por outro lado, você ter o crachá, é o troféu da imprensa.
Ué.
É o crachazinho sendo exibido. Aí eu imprimi esse pra deixar guardado. Sabe o outro troféu que a gente... Não. Não tem outro troféu. Tem a gente tentar as adivinhações. Vamos primeiro por...
Valendo 10 personagem. Pontos.
Isso é fácil.
Vamos lá, personagem, 10 pontos. Vamos ver o que o Rodrigo vai aprontar agora.
10
valendo, pontos. Valendo 10 pontos.
92, 93, 94, 95, 96, 97. 98, 99.
Cara, Mick Doohan, não.
Não.
É personagem.
É personagem.
92, 99. Não é Mick Doohan.
Quer dizer, mais especificamente, 92 a 98, tá?
Ah, tá. Certeza que não é Mick Doohan. Então, absoluta. Valendo 9 pontos. Valendo 9 pontos. Já.
9?
Já caguei nas calças, já.
Não. 9 pontos. É uma história, na verdade, 9 pontos. De desclassificação a um pódio.
Nossa, desclassificação a pódio. 8 pontos, Rodrigo. Essa eu me bananei.
Não tem outra dica que eu tenho que falar. Caraca, vai ser difícil eu achar uma dica. Você vai matar. É que não é uma dica.
Não, é.
Vou matar.
Não, mas é porque.
Se eu falar estágio na Fittipaldi, você consegue entender?
Estágio na Fittipaldi?
Nada?
Joga a Poditória.
Ele é o único heptacampeão. Ah, ele não ganhou 94, foi do Schumacher. O Williams foi campeão de construtores. Por isso que eu falei que 99 não conta muito, porque 99 quem ganhou por equipe foi a Ferrari.
É.
Só que gente. 92 é dele, 93 é dele, 94 é dele, 95 é dele.
Pera, 95 não,
é dele. 95
foi a Benetton.
Porra da Benetton. Aquela falsificação que o Briatore fez.
Ah, tá vendo? Você me induziu ao erro, Rodrigo. Você me
induziu. Eu ia adivinhar do mesmo jeito, deixa de ser besta.
Pois é.
Vai, agora a próxima.
Momento clássico.
10 pontos.
Olhando 10 pontos. Olhando
Japão.
Japão. Tá, alguma corrida em Suzuka. Tá. 9.
Verde e laranja.
Verde e laranja? Alguma Force India aloprando? Não. Gente, cara, que minhas referências estão ficando cada vez mais limitadas, cara. Eu tô ficando preocupado com isso. Eu vou me irritar. Vai ser outra que eu vou jogar por cima, eu vou ficar muito puto. 8 pontos.
8 pontos?
É.
Abre aspas, ou vai ou racha dos motores com rotores.
Rotores?
Aliás, foi a última vez que o motor com rotor foi visto na lendária prova francesa. Olha, já te dei outra dica.
Porra, Le Mans, então alguma coisa em Le Mans, verde e laranja, Le Mans. Algum irlandês ganhando em Le Mans. Não, caraca, Rodrigo, desisto, joga pra história também.
Pô, procura.
Olha só.
Procura a fotinho.
Ah, vai cagar, Rodrigo. Porra.
Ué, você queria que tipo de dica?
Não, justo.
Eu achei que você fosse matar de cara. Que foi a primeira vitória japonesa na história.
Rodrigo, é porque assim. Eu passei a acompanhar a Alemanha de uns tempos mais recentemente, entendeu?
Mas tem coisa. Não, eu digo assim, mas é que tem coisa que marca. Não é uma vitória aleatória da Porsche nos anos 80, que a Porsche ganhou tudo nos anos 80.
Faz sentido.
Foi a primeira do Japão. A Nissan tava tentando a Mokota, a Toyota tava tentando a Mokota, e quem ganha é a Mazda. E nós vamos falar disso na quarta-feira. Vamos brincar um pouquinho disso.
Ah, tô muito bom.
Ah, cara. Todo mundo aqui. É, Mazda, alemã, Mazda, o Leandro. Mazda 787B.
Pera aí.
Que os caras já estavam no mó veneno, que o carro não tinha feito quase nada em 90, e no 91 chegaram o seguinte,
Fio. A minha nomenclatura é essa mesma.
E ganhou com o carro menos cotado, uma espécie tipo 2015. Não.
A Ferrari ganhou com o carro 51, teve um ano que a Ferrari...
Não, mas era um dos titulares, 51.
Ah, tá.
Esse terceiro carro que da Mazda que ganhou não era o que corria o campeonato. A mesma coisa em 2015. Quem ganhou na Porsche não foi o trio principal. Nem o que corria a temporada. Foi o convidado. Vamos nessa então, Eric.
Chega então, né?
Agora já era. Deixa eu ver outro comentário que tem aqui. Na segunda dica você entregou. É, não entreguei tão bem, né, o Leandro? O Eric demorou pra pescar um pouco. Mas faz parte. fosse Índia, pelo menos ele não falou nenhum absurdo. Ele tentou pescar alguma coisa.
Não, porque eu lembrei da fosse Índia com aquele carro verde, verde e laranja.
É. Mário Bisotto, se a história não for suficiente, o som deveria ser. Ah, aquele som é maravilhoso. Aquele som dos motores com rotor é uma... Quer dizer, não é que é uma pena, né? Tem toda uma questão de segurança. A gente sempre fala, se é pra segurança, tem que ser posto. É. Mas quando foi depois de convidado que eles botaram o carro pra andar, só aquele som ecoando pela Lesonal de Eris... Olha... É dose.
Eric... Como assim, Lesonal de Eris? Sim, Lesonal de Eris é o nome da reta.
Exatamente.
Ah. O pessoal sempre fala, ah, a reta Mulsanne. Não, Mulsanne, salvo engano, é a curva onde a reta termina.
Lá na ponta. Exatamente.
Lá na outra. Que é, por acaso, o vilarejo onde fica localizada a curva.
Se britânico não sabe falar o nome, o problema é deles.
Pois é.
Eles que se lascam. Pois pessoal, é. Quarta nós estamos de volta. Pra brincar um pouquinho aqui. É, e vamos testar esse formato novo para os personagens da história e para os momentos clássicos. Esperamos ter êxito nisso. A gente vai fazer um, vamos testar, e se ele der certo, volta no ano que vem. De qualquer forma, estamos aqui na quarta-feira.
Exatamente.
Quarta tem, segunda. A gente vai fazer uma atualização. O nome do quadro eu vou descobrir daqui a pouco, vou bolar daqui a pouco. E na sexta-feira é a última, vai ser uma hora de live especial. Um resumo da temporada, a gente vai tentar trazer alguns convidados para participar com a gente, para comentar. Nada temático, nada pautado, vamos falar.
Chama a Josi, pra ver se ela larga de ser, larga de ser arregona. Eu não gosto de aparecer na câmera, eu sou muito de ver aqui. Vem
aos
botar,
poucos ela vai aprender. Estamos, aqui ela tá pra aprender.
Vem botar essa cara aqui, aqui junto com a gente. Larga de ser megrosa. A gente não morde, não.
Pode ficar tranquilo.
Eu ia falar o resto da frase, mas a gente tá na rádio, não pode falar.
Muito bom. Pessoas, então, quarta-feira a gente espera vocês. Grande abraço pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela participação, pelos comentários. Vocês são sempre muito bons, vocês são demais. Discordando ou concordando, o que importa é participar, a gente gosta muito disso. Quarto, estamos aí, então cuidem-se, bebam água e uma boa semana para todos vocês. Grande abraço, tchau.